Gente, nós vamos ler Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, a começar do verso 3. Atos dos Apóstolos, o capítulo 1, os versos de 3 a 11. Atos 1, 3 a 11. Atos, capítulo 1, os versos de 3 a 11, diz assim a palavra de Deus. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se aos seus discípulos e apóstolos e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? E ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado às alturas enquanto eles olhavam e uma nuvem o encobriu da vista deles. E eles ficaram com os olhos fixos no céu enquanto ele subia. De repente, surgiram diante deles dois homens vestidos de branco que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Jesus, que dentre vocês foi levado aos céus, voltará da mesma forma como o viram subir. Vamos orar a Deus? Deus nosso Pai, pedimos-te que nos concedas ouvirmos a tua voz e sermos tocados mais uma vez pela tua graça. E que o Teu Espírito Santo em nós faça-nos ainda mais semelhantes e próximos de Teu Filho Jesus. E pedimos-te que aqueles entre nós que ainda não receberam o Teu Espírito Santo, que sejam abençoados por Ti e nesta noite sejam batizados com o Teu Espírito, para a glória do teu nome. Te pedimos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. O livro dos Atos dos Apóstolos e o Evangelho de Lucas, eles nos contam o período e o processo através do qual Deus mudou de endereço. Deus mudou de endereço aqui nesse momento da história e Lucas escreve tanto o seu Evangelho quanto o livro de Atos dos Apóstolos para contar para nós isso, que Deus mudou de endereço. Deus, ele sempre desejou habitar os seus filhos, estar com eles e não teve oportunidade. E a primeira pessoa, o primeiro ser humano, o primeiro filho de Deus, habitado por Deus, como Deus desejou, foi Jesus de Nazaré. Em Jesus de Nazaré, Deus ganhou um endereço. Até Jesus de Nazaré, Deus estava lá no céu. Mas em Jesus de Nazaré, Deus encontrou lugar entre os homens. De modo que Jesus de Nazaré foi chamado de Emanuel, Deus conosco, Deus entre nós. E Jesus foi o que foi, e dentre tantas coisas que Jesus fez, ele nos disse que Deus também queria morar em nós, e que Deus não queria habitar lá no céu. Ele queria habitar entre os homens. Mais precisamente, ele queria habitar os seres humanos. E este é o grande diferencial, a grande contribuição do cristianismo. É dizer que Deus não está lá no céu, que Deus está aqui entre nós. E ele está aqui entre nós na pessoa do seu Espírito Santo. O livro de Lucas foi escrito para dizer que Deus estava agindo entre os homens na pessoa de Jesus de Nazaré. E o livro de Atos foi escrito para dizer que Deus continuou agindo entre os homens, mesmo Jesus tendo subido aos céus. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus foi derramado e Deus, habitando o coração humano, continua agindo entre os homens. Eu já citei meu amigo Paulo Purim, que assina seus textos como Paulo Brabo. Paulo Brabo disse que Deus não se contentou em habitar apenas um filho. Deus queria habitar milhões, milhares e miríades de milhares de filhos. De modo que Jesus Cristo é apresentado pelo apóstolo Paulo como o primeiro, o primogênito de muitos irmãos. E o Evangelho de Lucas e o livro de Atos foram escritos para contar essa história. Quando Jesus entra em cena após o seu batismo, ele se levanta e na sinagoga, em Nazaré, ele pega o livro sagrado e lê Isaías capítulo 61, que diz: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. E ao final de seu período terreno, após a sua morte, a sua ressurreição, Jesus tem uma última conversa com os seus discípulos, e o que ele diz aos seus discípulos é que, assim como o Espírito do Senhor esteve sobre mim, o Espírito de Deus também estará sobre vocês. Essa é a promessa do meu Pai. Então vocês fiquem em Jerusalém, porque vocês serão batizados com o Espírito Santo. O Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês. O Espírito Santo também vai ungir vocês. Não saiam de Jerusalém até que o Espírito Santo seja derramado sobre vocês. Este é o grande advento da fé cristã. É o Espírito de Deus em unidade com o Espírito humano. O Espírito humano unido ao Espírito de Deus. Deus deixa de ser alguém lá e passa a ser alguém aqui. E especialmente alguém aqui, entre nós, conosco e em nós. Isto é muito claro e desde o início, por exemplo, João Batista está dizendo isso. João Batista diz assim: eu batizo vocês com água, mas virá aquele que batizará vocês com o Espírito Santo. E aquele que vai batizar vocês com o Espírito Santo é bem maior do que eu, e eu não sou digno sequer de amarrar os seus sapatos, atar as correias de suas sandálias. Então a expectativa, a grande questão do Evangelho de Lucas e do livro de Atos e desse advento chamado Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, é esta mudança do endereço de Deus. O Deus que estava lá passa a ser um Deus que está habitando em mim e em nós, está conosco e está em nós. E, portanto, Deus deixa de ser alguém a ser buscado lá. E alguém diante de quem Nós nos ajoelhamos na perspectiva e na expectativa de conquistarmos os seus favores. Porque se fosse isso que Jesus tivesse vindo fazer e dizer, ele seria mais um dentre centenas e milhares de guias espirituais que se aventuraram e ainda hoje se aventuram a ensinar os homens a se prostrarem diante de um Deus, a se perpetuarem como infantes na presença do grande Papai do Céu e perpetuarem a engrenagem da religião que sobrevive da compreensão e da crença de que Deus está lá e nós precisamos nos aproximar corretamente dele lá, oferecer ofertas para ele, trazer oferendas para ele. Precisamos viver de um jeito a não despertarmos a sua ira, porque se ele ficar furioso conosco, ele vai nos destruir, vai nos amaldiçoar, vai mandar uma praga sobre nós. Isso daí toda religião ensina. E é dessa engrenagem, um Deus lá que precisa ser paparicado, que precisa ser agradado, para que dispense os seus favores sobre os seus fiéis. Isso é a engrenagem essencial de toda religião. E Jesus não é mais um mestre de religião. E não é um perpetuador desta engrenagem escravizadora que nos mantém com medo de uma divindade, que nos mantém infantis diante de uma divindade, que nos mantém mendicantes diante de uma divindade. E uma divindade que é caprichosa, melindrosa, uma divindade que está sujeita a variações de humor e que tem nas mãos a bênção para dar, mas fica avaliando se merece, se pode, se não pode, se dá um emprego agora ou daqui a 3 meses. Essa coisa de o que é que eu estou fazendo errado porque essa divindade não me abençoa? O que é que será que ele quer que eu faça para ele? O que será que ele quer que eu dê para ele? O que é que eu deixei de dar? O que é que eu fiz ou deixei de fazer? Essa engrenagem aí Jesus desmonta. Por quê? Porque Deus não está mais lá, Deus está em nós. Essa é a grande verdade da fé cristã. Foi isso que ele veio dizer. E é isso que ele quer que nós testemunhemos. É isso que ele quer fazer propagar-se pela história e espalhar-se entre os homens. Ele está dizendo assim: vocês, quando o Espírito Santo vier sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas. E guarde bem que esse capítulo 1 do livro de Atos dos Apóstolos, que acabamos de ler, é praticamente idêntico ao capítulo 24 do Evangelho de Lucas. O primeiro capítulo do livro de Atos é praticamente idêntico ao último capítulo do Evangelho de Lucas. Se não, observe. Lucas capítulo 24, verso 45. Jesus, depois de ressurreto, abriu o entendimento para que todos os seus discípulos pudessem compreender as Escrituras. É como se Jesus ressuscitado chegasse no meio dos seus discípulos e dissesse assim: olha, vocês não entenderam nada. Sabe quando a gente fala para uma pessoa, ela não entende, e a gente diz assim: eu queria abrir a cabeça dessa pessoa e enfiar esse treco dentro da cabeça dela para ver se ela entende. Então, é exatamente isso aqui que o Lucas está dizendo. Esses caras não entenderam nada, aí Jesus teve que ir lá, abrir a cabeça deles, enfiar na cabeça deles a verdade. E o que é essa verdade? O que é esse evangelho? O que é essa escritura? O que é que Jesus enfia na cabeça deles? O que é que Jesus dá que eles conheçam? Versículo 46. E lhes diz: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Que coisas? Que o Filho, o Cristo, sofreu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. E o versículo 49 diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. Tendo-os levado até as proximidades de Betânia, Jesus ergueu as mãos e os abençoou. Estando ainda a abençoá-los, ele os deixou e foi elevado ao céu. Está vendo como termina o Evangelho de Lucas do mesmo jeito que começa o livro de Atos? Jesus diz aos discípulos: olha, há uma promessa do meu Pai. Vocês serão revestidos com o poder do alto. E tendo dito isto, Jesus vai embora. É levado aos céus. No primeiro capítulo de Atos, o que é que Jesus diz? Jesus diz: fiquem em Jerusalém. Vocês serão revestidos de poder. E quando ele fala isso, ele é levado aos céus. E aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, ele resume toda a escritura. E qual é o resumo? Jesus Cristo morreu e ressuscitou, e em seu nome deve ser pregado o arrependimento para perdão de pecados, para que o poder do alto possa ser derramado sobre todo mundo. A síntese do evangelho aqui é: morte e ressurreição, arrependimento, perdão, derramamento do Espírito Santo. Repito: morte e ressurreição de Jesus, arrependimento e perdão, e derramamento do Espírito Santo. É assim que no livro de Atos o Evangelho vai ser anunciado. Veja o capítulo 2 do livro de Atos. Capítulo 2, o Pedro, o apóstolo, prega o primeiro sermão cristão da história. E ele prega dizendo que Deus ressuscitou Jesus, que ele está vivo. E quando as pessoas recebem a notícia de que Jesus está vivo e ressuscitou, elas dizem assim: e agora, o que a gente faz? Aí o Pedro responde no versículo 38 de Atos 2: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Ora, exatamente o que Jesus mandou lá em Lucas 24. O que que a gente fala, Jesus? Nós vamos testemunhar o quê? Vocês testemunham isso, que eu estou vivo. E quem se arrepender vai receber o perdão. E quem for perdoado vai receber o Espírito Santo. E é o que Pedro fala. Jesus está vivo. E agora, o que a gente faz? Arrependam-se. E se vocês se arrependerem, os pecados de vocês serão perdoados e vocês vão receber o Espírito Santo. A conversão mais notável do livro de Atos dos Apóstolos é a conversão de Saulo de Tarso, que veio a ser conhecido para nós como Paulo Apóstolo, que dá o nome à nossa cidade, a cidade de São Paulo. Então é esse Paulo aqui, fundamental em toda a história do cristianismo. E você se lembra como foi a conversão de Saulo? Ele vinha na estrada de Damasco, ele tem um encontro com alguém, ele cai cego no chão e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? E ele diz: quem é você? Eu sou Jesus, estou vivo, falando contigo, estou vivo. E agora? E agora você vai ficar cego. E ele vai cego para a cidade de Damasco e fica hospedado na casa de um certo Judas. E nesta casa recebe a visita de um certo Ananias. E o Ananias, quando entra na casa, diz o que para o Saulo? Atos 22, versículo 10. Atos 22, 10. Quando eu fiquei sabendo que Jesus estava vivo, Saulo, dando o seu testemunho. Quando eu fiquei sabendo que Jesus estava vivo, eu perguntei, que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, Atos 22, 10. Levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego. Um homem chamado Ananias, piedoso segundo a lei, e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse, Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse, O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo Jesus e ouvir as palavras de sua boca. Você será testemunha dele a todos os homens, daquilo que viu e ouviu. E agora, que está esperando? Levante-se e seja batizado e lave os seus pecados invocando o nome dele. Ora, o que que Ananias fala para o Saulo? A mesma coisa. Saulo, levante-se, arrependa-se, lave os seus pecados. E você vai ser cheio do Espírito Santo, porque em Atos, capítulo 9, a primeira vez em que Lucas vai narrar esse encontro entre Ananias e Saulo, Atos 9, 17 diz o seguinte, Então Ananias foi, entrou na casa, pôs as mãos sobre Saulo e disse, Irmão Saulo, o Senhor Jesus que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Percebe que há um padrão no livro de Atos, um padrão estabelecido pelo próprio Jesus. Jesus está vivo, morte e ressurreição, arrependimento e perdão e batismo com o Espírito Santo. É isso que nós temos que dizer por aí afora. Pessoal, Jesus está vivo, arrependam-se e recebam perdão. E vocês serão batizados com o Espírito Santo. Essa é a síntese de Lucas e Atos. Esse é o resumo. Pessoal, Jesus está vivo. Arrependam-se. Recebam perdão. E recebam o Espírito Santo. A grande questão é que algumas pessoas não conseguem mais lidar com o conceito de pecado, arrependimento, perdão, morte de Jesus, cruz, sacrifício. Isso parece muito grotesco. Isso parece muito, perdoe minha expressão, primitivo. Há um teólogo, que eu já não sei mais se é teólogo, talvez seja um bom educador, um pedagogo, um filósofo. Há um teólogo que disse o seguinte, eu não posso crer num Deus que mata o seu filho. Ok? Eu não posso crer num Deus que mata o seu filho. Isso é bárbaro. Isso é primitivo. Isso é grotesco. Um Deus que mata o seu filho não merece ser meu Deus. Não pode ser meu pai. Porque essa leitura que é feita de pecado, arrependimento, perdão, sacrifício de Jesus, ela fica restrita ao campo moral. E pecado é uma questão moral. Mas parece que há um outro entendimento do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e uma outra forma de ver o que significa Jesus morrer para satisfazer a justiça de Deus. A Bíblia diz que desde o princípio, Deus desejava ocupar esse endereço que Ele ocupa agora, nós. Ele não queria ser o Deus de lá, Ele queria ser Deus em nós, presente em nós. Mas a Bíblia também diz que Ele só poderia viver em nós se nós quiséssemos que Ele vivesse em nós. Esse é o princípio da liberdade. E quando a Bíblia diz que Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, é isso que ela está dizendo. Deus nos fez livres e disse, eu quero ter comunhão com você, unir o meu espírito ao seu. A Bíblia diz assim que o homem não quis. O homem disse assim: não, eu não quero unir o meu espírito ao seu. Eu quero ser eu mesmo, sem nenhum espírito em mim. Não quero encosto. Nem o divino. Eu quero ser eu mesmo. E há um consenso, para não dizer, há uma unanimidade no cristianismo, que pecado não é roubar, matar, mentir. Pecado mesmo não é isso. A maneira em que a Bíblia vai sendo escrita e Deus vai se revelando e se mostrando, esse conceito de pecado vai ganhando densidade, vai ficando adulto. Quando a gente era pequenininho, na infância da humanidade, o que era pecado? Não pode matar, não pode roubar, não pode mentir. Pecado é não pode tocar nesse bicho, não pode comer aquele outro bicho. Pecado é um conjunto, ou pecado é transgressão a um conjunto de regras. Pecado é o que eu faço e eu deixo de fazer. Moisés. Aí vem Jesus e diz assim: pecado não é matar, mentir, roubar, adulterar. Não, isso aí não é o pecado. O pecado é o que está dentro de você. Porque se você não mata, mas odeia, é a mesma coisa. Se você não vai para a cama e consuma o ato sexual, mas você vive a cobiça e a fantasia te consome, com um objeto de prazer específico, usado fantasiosamente para o seu próprio prazer egocêntrico, você é a mesma coisa que ter ido para a cama. Se você precisa jurar, e a sua palavra não é sim, sim, não, não, então você já mentiu. Então, para Jesus, o pecado não é o que eu faço ou deixo de fazer, é aquilo que está na minha interioridade. É mais. Aí vem Paulo. E o Paulo diz assim: pecado não é nem o que eu faço e deixo de fazer, e nem aquilo que povoa meus sentimentos e as minhas fantasias e as minhas motivações. Pecado é o seguinte: o pecado sou eu. Miserável homem que sou. Eu sou incapaz de não pecar. O grande problema nosso não é que a gente mata, rouba, mente. O problema nosso é que a gente não é capaz de não matar, não roubar e não mentir. Repito, o nosso problema humano não é que a gente faz alguma coisa errada de vez em quando, ou deixa de fazer alguma coisa certa de vez em quando. O nosso grande problema é que a gente não consegue viver sem fazer coisas erradas e deixar de fazer coisas certas. Não consegue. Por isso que o Paulo diz: o grande problema que eu tenho é eu mesmo. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, é o que eu sou. E por que é que eu sou o que sou? Porque eu disse para Deus que eu não queria saber dele. Que eu disse para Deus que eu me bastava. Foi quando eu rompi a minha relação com o Criador, eu me tornei o que eu sou. Isso é o que a Bíblia está dizendo. E na linguagem bíblica, que é uma linguagem moral, ela vai dizer que o grande pecado é o orgulho. É esta prepotência humana de dizer: eu me basto. Eu não preciso de nada além de mim mesmo. Que alguns dos nossos irmãos ficam lendo essa bobajada de autoajuda, essa literatura diabólica, mercadologicamente elaborada, e acreditam nessa porcaria. De que você tem em você mesmo tudo do que você precisa para ser feliz. Mentira! Você não tem! Você não tem em você mesmo! Não tem! Você precisa de algo que lhe vem de fora. E esse algo que lhe vem de fora é Deus. Digamos assim, quando eu digo, eu sou autossuficiente, eu não preciso de nada além daquilo que tenho em mim mesmo, eu deveria imediatamente parar de respirar, comer e beber. Porque eu não preciso de nada além daquilo que eu já tenho em mim mesmo. Então, para de respirar. Você não precisa de nada de fora. Pare de comer, pare de beber. O que vai acontecer com você? Vai morrer. Se nós pensarmos em Deus dessa maneira, se nós pensarmos em pecado dessa maneira, o que é pecado? Pecado é dizer a Deus, eu não preciso de ti. Aí Deus diz assim, meu filho, não faça isso. Você vai morrer. E eu digo, do tipo, eu me basto, eu me banco, eu dou conta de mim. E Deus está dizendo assim, mas você não vai conseguir, deixa eu entrar em você. Eu digo, nada disso. Eu sou eu e só eu mesmo. E Deus está dizendo, mas deixa eu entrar em você, senão você vai morrer. Aí eu digo, não. E Deus, porque nos criou livres, Ele faz o quê? Ele não entra. Por isso que a Bíblia Sagrada faz essa comparação entre o espírito de Lúcifer e o espírito de Cristo. O espírito de Lúcifer é apresentado na Bíblia Sagrada como invasor, usurpador, ladrão e um espírito que entra pela janela. O espírito de Cristo é apresentado na Bíblia Sagrada como um espírito interpelador que bate a porta e diz, estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Quem não abre a porta, eu não invado. É assim que a Bíblia Sagrada apresenta essa relação do humano e o divino. Então Deus quer habitar entre nós. Mas ele não pode, porque a porta está fechada. E ele não pode invadir, porque ele senão fica igual ao Lúcifer. Só um Lúcifer melhorado. Então o que é que ele precisa? Ele precisa que um de nós queira. Mas ninguém de nós quer. Aí o filho dele diz assim, eu me torno um deles e eu vou querer. Mas se você se tornar um deles, você vai morrer. Eu morro. Mas antes de morrer, eu abro a porta e o Senhor entra. Aí ele vem, morre. Antes de morrer, ele abre a porta, ressuscita. E ao ressuscitar, ele vai de um em um dizendo, diga sim para Deus, diga sim para Deus, diga sim para Deus, porque ele vai entrar em você. Assim como ele entrou em mim, ele vai entrar em você. Diga sim para Deus. Porque é a sua única chance de não morrer. Enquanto você estiver dizendo não para Deus, você vai morrer. Porque você não consegue viver sem Ele. E por que é que Jesus ressuscita? Por causa do versículo 24 de Atos 2. Deus ressuscitou Jesus dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. Por que era impossível que a morte retivesse Jesus? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Jesus não tinha pecado. Eu imagino mais ou menos essa conversa, mas aí é pura ficção. Jesus fala assim para o Pai. O Senhor está triste por quê? Porque eu estou aqui e eles estão lá. E o que o Senhor gostaria? Eu gostaria de estar lá com eles. Na verdade, eu gostaria de estar lá neles. E por que o Senhor não vai? Porque eles não querem. Por que o Senhor não invade? Porque aí eu fico igual o outro. Qual é a nossa alternativa? Aí o Pai responde, é um deles querer. Possibilidade disso acontecer? Zero, eles já disseram que não querem. Então o que é que a gente faz? Aí o Pai fica olhando para o filho. Aí o filho diz assim, tá bom. Então eu vou e me torno um deles. E aí eu vou querer. Aí o pai diz assim, mas se você se tornar um deles, eles estão debaixo de uma condenação e eles vão morrer, então você vai morrer também. Aí Jesus diz assim, Tá bom, eu morro. Se a morte for justa, eu continuo morto. Se a morte for injusta, eu venço a morte. Aí o pai diz, fechado. O filho vem, assume a nossa condição. Do lado de dentro, abre a porta para que Deus venha. Ele morre, ressuscita e começa a dizer para nós, eu me submeti às regras do jogo. Eu me submeti ao padrão de justiça de Deus. E eu venci a morte. Portanto, arrependam-se, que vocês serão perdoados e receberão o Espírito Santo. Como é que eu leio, arrependam-se, serão perdoados e receberão o Espírito Santo? Eu leio assim, deixe de ser teimoso. Respire. O poder da morte vai ser quebrado. E Deus vai entrar em você e você vai viver. Eu posso crer num Deus assim. Na verdade, eu creio. Eu creio que toda essa linguagem da Bíblia Sagrada está dizendo para nós exatamente isso. Figurativamente, Deus é, para a nossa dimensão de plenitude humana, o que o oxigênio é para o nosso corpo físico. O grande pecado é dizer, eu me basto, eu não quero saber de Deus. Isso é caminho de morte. Quando eu digo, eu não me basto, eu estou em caminho de morte. E eu me abro para Deus e, entre aspas, eu começo a respirar Deus. Aí o poder da morte é quebrado. Leia-se. Perdão. E Deus, o Espírito Santo, é derramado sobre mim. Leia-se. Batismo com o Espírito Santo. A partir de então, eu sou um outro tipo de gente. E quando eu começo a andar por aí, as pessoas falam assim, você é diferente. Eu digo, sou. Você não odeia ninguém? Que eu saiba assim, não. Porque isso mata, odiar mata. Você não tem inveja de ninguém? Muito raramente, assim, de vez em quando, mas eu dou logo um jeito de me livrar dela, porque isso mata, a inveja mata. Você, assim, não tem uns rompantes de violência, de querer encher a cara de alguém e falar, ah, várias vezes, mas eu dou logo um jeito de me livrar desse negócio, porque isso mata. A mim é o cara que eu enchi a cara dele. E aí, com o tempo, quando vai passando o tempo e eu estou respirando, e o Espírito de Deus está em mim, não está mais lá, está em mim, o Espírito de Deus vai produzindo em mim um fruto. Amor, paz, alegria, bondade, benignidade, mansidão, domínio próprio, fidelidade e paciência. E aí as pessoas vão dizendo assim, como é que eu me torno alguém que nem você? Aí eu digo, é simples, respira, deixa de ser teimoso, você vai morrer. Abra o seu coração para Deus, que Deus desmonta o mecanismo de morte na sua vida. E o Espírito de Deus vai ser unido ao seu espírito. E um processo de vida vai começar em você. Respira. E quando esse diálogo acontece, aí eu estou sendo testemunha. E termino compartilhando com vocês o que aprendi com meu amigo Ariovaldo Ramos. Ele disse assim, lembra-se daquele cego que foi curado? Lembra-se daquele cego de nascença que foi curado, lá em João 9? Que as pessoas perguntaram assim, você não era cego? É, era cego. E como é que você agora está vendo? Aquele cara lá, Jesus me curou. Pergunta, o cego já tinha recebido o Espírito Santo aqui do Pentecostes, de Atos 2? Não. Mas o cego não testemunhou de Jesus, dizendo, Jesus me abriu os olhos? Testemunhou. Então por que a gente precisa do Espírito Santo para ser testemunha aqui como Jesus ensinou? Aí veio a resposta brilhante do Ariovaldo Ramos. É que o testemunho de que Jesus estava falando era de outra dimensão. O cego disse, aquele lá me curou. O testemunho de Atos, capítulo 1, versículo 8, é: o Espírito está em mim e eu sou também, por causa do Espírito de Deus que está em mim, igual àquele lá. Testemunhar em Atos dos Apóstolos não é falar a respeito de Deus, é ser cheio de Deus. De tal maneira que onde eu estou, é como se Deus estivesse. Ou, Deus está. Agora, para que seja assim, eu tenho que dizer: Deus, eu não me basto. E me arrepender. Eu tenho que começar a respirar e me abrir para Deus. E Deus desmonta o mecanismo de morte. Perdão. E Deus une o seu espírito ao meu. Batismo com o Espírito Santo. E o que que eu faço? Eu continuo respirando sem parar. Por isso é que Paulo diz assim: deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Deixem-se encher pelo Espírito Santo de Deus. Por isso é que ele diz: não apaguem o Espírito Santo de Deus. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Não caiam na armadilha da rebeldia e da prepotência e da força de vontade de novo, do orgulho e da vaidade de novo. Não parem de respirar um minuto sequer. Por quê? Porque se nós estivermos nele e ele estiver em nós, nós daremos muito fruto. Se nós estivermos sozinhos, não daremos fruto algum. Por quê? Porque sem ele, nada podemos fazer e nada somos. Quando eu leio esse evangelho, eu vejo, de fato, Deus mudou de endereço. Deus quer morar em mim. Mas estranha e paradoxalmente, para o meu corpo físico, respirar é automático. Para a minha relação com Deus, às vezes eu tenho a sensação que o parar de respirar é que é automático. E o que é a nossa caminhada com Deus, se não um exercício de respirar sempre? Respirar sempre. Aprender a respirar sempre. De tal maneira que o respirar Deus nos seja o natural. O que é que nós fazemos? Nós fazemos o seguinte: a gente vive sem respirar. Aí vive aquela semana que você conhece. Aí de domingo a gente chega aqui assim, pega o balão de oxigênio e...
Quantos louvores!
Dá um dízimo assim, aí dá o dízimo. Aí tampa de novo e vai viver. Aí volta domingo que vem pro balão de oxigênio. Não. De vez em quando, durante a semana, a gente fica sem respirar. Aí quando assim tá ficando roxo já, o cara vai pro quarto, ajoelha e fala: Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, tem misericórdia. Aí o apóstolo Paulo diz assim: não é assim, pessoal. É orar sem cessar. Não é assim, pessoal, é em tudo dai graças. É sempre. O que fez Jesus por nós? Ele se tornou um de nós. E entre nós, ele abriu a porta. E disse para o Pai: eu quero, eu me faço um deles. E digo ao Senhor: eu quero, a porta está aberta. Pode entrar no mundo dos homens e vem com mala e vem com tudo para morar aqui. Não para visitar de vez em quando, pode vir morar aqui. É por isso que é em nome de Jesus que a gente anuncia: arrependa-se. Deus vai perdoar você. E vai derramar o Espírito Santo sobre a sua vida. Seja assim conosco. Sempre. Que o nosso encontro seja um exercício coletivo. De testemunho da presença de Deus. No meio de nós. Apesar de nós. Em nós. Sobre nós. Que Deus esteja aqui. E nunca mais lá, porque em Jesus Deus mudou de endereço. Ele quer viver em mim. e em você. Portanto, deixa de ser teimoso. Respira. Enquanto você não respirar Deus, você está a caminho de morrer. Respira. Vida começará a ser liberada e ministrada sobre a sua vida. Que o Senhor nosso Deus assim nos abençoe. Amém. Vamos orar? Deixa a luz do céu entrar, meu irmão. Porque você está cego até que a luz entre. E quando ela entrar, o que vai acontecer com você? Você não vai ficar mais apontando para a luz que está lá. Porque ela vai brilhar em você. Esse é o Evangelho. E quando a luz começar a brilhar em você, você vai ver o que é ser abençoado. E você vai tentar contar as bênçãos e ver quantas são e não vai conseguir. Porque serão tantas que você vai ficar surpreso com o que Deus faz. Que seja assim para a glória de Deus. Amém. Vamos orar? Deus nosso Pai, nós te damos graças porque tu estás aqui em nós e entre nós, pelo teu Espírito Santo que em nós habita. Nós te louvamos. Nós te engrandecemos porque tu és a fonte da nossa vida. Tu és a fonte da nossa alegria, tu és a fonte da nossa saúde, tu és a fonte do nosso prazer e nada se compara a ti. Mas nós abrimos o nosso coração contigo, tu que nos conheces tão bem, de quantas vezes nós paramos de te respirar e tentamos buscar outra fonte de energia que não é o Senhor. E como essas coisas nos ferem, nos machucam, e nos colocam em caminho de morte. Por isso, ó Pai, nós te agradecemos pela tua mão estendida, pela tua presença, a tua disponibilidade sempre, de toda vez que estendemos a mão em tua direção, nós te alcançamos. E no mínimo gesto de retorno a ti, o Senhor se levanta da cadeira e da varanda e corre em nossa direção para nos abraçar e beijar. Muito obrigado. Muito obrigado porque o Senhor está sempre, nós é que não estamos. Muito obrigado. Abre, Senhor, também o nosso entendimento, assim como Jesus fez com aqueles homens há tanto tempo atrás. Abre também o nosso entendimento para que arrependimento, perdão, batismo com o Espírito Santo sejam mais do que clichês da nossa religião. Sejam de fato palavras que minimamente descrevem a nossa experiência contigo. Nós te buscamos, mais do que buscamos te entender. Nós queremos é respirar-te, nós queremos é conhecer-te, nós queremos é experimentar do Senhor. Por isso, Pai, muito obrigado pela tua disponibilidade. Muito obrigado por Jesus Cristo que abriu essa porta e o Senhor veio habitar conosco e em nós. Muito obrigado porque aquele véu do templo foi rasgado e a tua glória vazou e agora se espalha por toda a terra. Muito obrigado. Enche-nos com o teu Espírito. Enche-nos com o teu Espírito e espalha-nos. Espalha-nos para a vida e para repartirmos vida em teu nome, para a glória do Senhor. Te pedimos assim, Pai, em nome de teu Filho Jesus. Amém.